fundamentar tudo no Espírito Santo. Este foi o convite que ressoou durante a segunda pregação de Advento feita pelo pregador da Casa Pontifícia, o frade capuchinho cardeal Raniero Cantalamessa, na manhã desta sexta-feira, 10 de dezembro, na Sala Paulo VI, no Vaticano, na presença do Papa Francisco, sobre o tema Deus enviou aos nossos corações o Espírito do Seu Filho. Fundamentar tudo no Paráclito, insistiu o pregador da Casa Pontifícia, é ainda mais necessário no momento em que a Igreja se lança na aventura sinodal.
Não basta recitar um Pater Ave Gloria all'inizio delle nostre riunioni pastorali, per poi passare in fretta e furia all'ordine del giorno.
Não basta, segundo o cardeal Capuchinho, recitar um Pater, Ave e Glória no início de nossas reuniões pastorais, para depois passar rápida e impetuosamente à agenda. Quando as circunstâncias o permitem, acrescentou, é preciso permanecer um pouco expostos ao Espírito Santo, dar-lhe tempo de se manifestar. Em poucas palavras, é necessário sintonizar-se com ele. Sem estas premissas, enfatizou, resoluções e documentos permanecem palavras que se somam a palavras. Acontece como no sacrifício de Elias no Monte Carmelo, quando ele juntou a lenha, molhou as 7 vezes, fez tudo o que podia, depois rezou ao Senhor para descer fogo do céu e consumir o sacrifício. Sem esse fogo do alto, tudo teria permanecido apenas lenha úmida. Por outro lado, observou o pregador, não se deve aguardar respostas imediatas e espetaculares, porque a nossa não é uma dança do fogo, como a dos sacerdotes de Baal no Monte Carmelo. Na verdade, os tempos e os modos são conhecidos de Deus. O importante é pedir e receber força do alto. O modo de se manifestar deve ser deixado a Deus.
Mi domando se almeno nelle assemblee plenarie di ogni circoscrizione locale o universale non sia possibile designare un animatore.
O frade Capuchinho se perguntou se, ao menos nas assembleias plenárias de cada circunscrição local ou universal, não seja possível designar um animador espiritual que organize tempos de oração e escuta da palavra ao lado de reuniões. Isto porque o espírito de profecia se manifesta preferencialmente em um contexto de oração comunitária. Temos um exemplo maravilhoso de tudo isso na ocasião da primeira crise que a Igreja teve que encarar em sua missão de proclamar o Evangelho. Isso aconteceu quando Pedro e João foram detidos e encarcerados por terem anunciado em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles são liberados pelo Sinédrio com a ordem de não falar ou ensinar, de modo algum, em nome de Jesus. Os apóstolos se encontram diante de uma situação que se repetirá tantas vezes ao longo da história. Calar, faltando com o mandato de Jesus, ou falar, com o risco de uma intervenção brutal da autoridade que acabe com tudo. Nesta situação, os apóstolos dirigem-se à comunidade. Esta reza. É então que o versículo do Salmo é proclamado. Porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus Onipotente e seu ungido. Salmo 2, versículo 2. Outro o aplica ao que aconteceu na aliança entre Herodes e Pôncio Pilatos em relação a Jesus. Quando terminaram de orar, lê-se, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus, parésia. Paulo mostra que esta praxe não permaneceu isolada na igreja. Quando estiverdes reunidos, escreve aos Coríntios, cada um dos presentes poderá entoar um salmo, transmitir um ensinamento ou uma revelação, falar em língua ou interpretar. O ideal para toda resolução sinodal, sublinhou o pregador, seria podê-la anunciar à igreja, ao menos idealmente, com as palavras do seu primeiro concílio. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28.
O Espírito Santo é o único que abre estradas novas, sem mais mentir quelle antiche. Ele não faz coisas novas, mas faz novas le cose.
O Espírito Santo é o único que abre estradas novas, sem jamais desmentir as antigas. Ele não faz coisas novas, mas faz novas as coisas. Isto é, não cria novas doutrinas e novas instituições, mas renova e vivifica aquelas instituídas por Jesus. Sem ele, observou Cantalamessa, estaríamos sempre atrasados na história. De fato, o Espírito Santo é mestre daquele aggiornamento, atualização que São João XXIII pôs como finalidade do concílio. Aquele histórico evento devia realizar um novo Pentecostes, e o novo Pentecostes deve agora realizar o concílio. O pregador da Casa Pontifícia recordou que a Igreja Latina possui um tesouro para este fim, o hino Veni Creator Spiritus. Vinde Espírito Criador. Desde que foi composto no século IX, ele é entoado incessantemente na cristandade, como a epíclese prolongada sobre toda a criação e a Igreja. A partir dos primeiros anos do segundo milênio, a cada novo ano, cada século, cada conclave, cada concílio ecumênico, cada sínodo, cada ordenação sacerdotal ou episcopal, cada reunião importante na vida da Igreja, são inaugurados com o canto deste hino. Ele tem se carregado de toda a fé, a devoção e o ardente desejo do espírito das gerações que o cantaram antes de nós. E agora, quando é cantado, também pelo mais modesto coro de fiéis, Deus o escuta assim, com esta imensa orquestração que é a comunhão dos santos.